Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Queridos irmãos, vamos ser reis e senhoras no reino de Deus, governando debaixo de Cristo, inicialmente por 1000 anos e depois eternamente. Sim, primeiro lemos em Apocalipse 5, versículo 10, que reinaremos sobre a terra. Depois, mais adiante, em Apocalipse, também vemos Jesus Cristo, no capítulo 19, a retornar à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como lemos em Apocalipse 19, versículo 16. E depois vê-se no capítulo 20, nos versículos 4 a 6, ser mencionada a primeira ressurreição, e diz que aqueles os ressuscitados viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4, ao fim do versículo 4. Ora, sabemos que esse reino é eterno, e está claro, esses 1000 anos é um milénio, e digamos assim, é a primeira fase desse reino. Depois há outras coisas a acontecer, e depois haverá um reino eterno no novo céu e na nova terra. Mas o ponto a sublinhar aqui, irmãos, é que vamos reinar com Cristo, debaixo dele, debaixo da autoridade dele, e ele, está claro, debaixo da autoridade do Pai. E por isso, precisamos de estar a aprender hoje em dia a sermos reis e, por isso, ter uma mentalidade de que os reis precisam ter. Ora, não estou a falar reis deste mundo, estou a falar reis debaixo do governo do reino de Deus, isto é, de acordo com os princípios e as regras de Deus. Porque esses que vão estar no reino de Deus, esses governantes no governo de Deus, serão selecionados por Deus. Não vão ser selecionados pelo povo, por eleições do povo, mas sim serão eleitos, selecionados por Deus, Ele próprio. É Deus, através de Jesus Cristo, que escolhe. E depois lemos várias parábolas. Por exemplo, em Mateus 22, vemos a parábola das bodas, do versículo 1 a 14. E vemos que pessoas são convidadas às bodas do Filho. E está claro, é simbólico aqui de que é Jesus Cristo e que o Pai convidou nós às bodas do seu Filho. É Deus que dá o convite. Mas, infelizmente, como sabemos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, selecionados. Porquê? Porque não respondem adequadamente à chamada de Deus. E não é só serem chamados, que Deus chama muitos, mas poucos são escolhidos. Porquê? Porque não respondem à chamada. Mas, além disso, lemos em Apocalipse 17, versículo 14, que aqueles que vão estar com Cristo à sua vinda serão não só chamados, escolhidos, mas fiéis até ao fim. E aqui está o ponto importante. Temos que vencer, temos que perseverar até ao fim. Porque, ao fim de contas, irmãos, é um convite para governarmos o mundo, o universo, eternamente. Sim, o mundo, inicialmente, por 1000 anos. Mas o universo, eternamente, com Jesus Cristo. E por isso precisamos de hoje em dia estarmos a treinarmos-nos para sermos realmente selecionados e sermos fiéis até ao fim. Ora, lemos, por exemplo, em Hebreus, capítulo 8, versículo 10, Hebreus, capítulo 8, versículo 10, que diz que Deus nos deu uma nova aliança. E esta nova aliança é de pormos as suas leis, os seus princípios, que são baseadas em quê? Em amor para com o próximo, e está claro, primeiro, para com Deus. E essas leis em que Deus está a escrever estas leis nas nossas mentes e nos nossos corações, que são leis de amor, não é uma questão de intelectualismo. Não é uma questão de eu sei mais acerca deste detalhe de profecia. Eu sei mais o dia ou a data ou a hora de quando Cristo vem. Eu sei mais acerca do entendimento, o que quer dizer os 1260 dias ou os 1335 dias. Irmãos, sim, isso é parte de certo conhecimento que Deus nos dá. Mas isso não é a parte importante. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, o maior dom é o amor. Porque o amor é, basicamente, o que Deus é. Deus é amor. E por isso as regras, os princípios, as diretrizes de Deus são baseadas em amor. E por isso temos que estar a treinar a nossa mente nestes princípios de amor, para sermos um rei. Por isso hoje, queridos irmãos, estou a fazer uma pergunta. Estamos a treinar a nossa mente, o uso da nossa mente, como um rei no governo de Deus, no reino de Deus, deve ter. Porque se não estamos a treinar a nossa mente e o nosso coração dessa maneira, de acordo com esse princípio de amor para com o próximo, então é possível que não estejamos na primeira ressurreição. Embora tenhamos todo o conhecimento, embora tenhamos todo o conhecimento da verdade, mas temos que pôr em prática o amor. Por isso, irmãos, o primeiro ponto de desenvolvermos esta mente, que é uma mente de Deus, é primeiro, precisamos de ter uma educação para conhecermos os princípios e os valores importantes. Vejamos, por exemplo, Daniel, capítulo 1, versículo 4. Em Daniel, capítulo 1, versículo 4, vemos que esses jovens, dos quais um deles foi Daniel, foram pessoas que foram instruídos em toda a sabedoria, dotos em ciência. Quer dizer que foram treinados. A mente deles foram treinados, foram educados. Sim, embora fossem de sangue real, como diz, eram pessoas de sangue real, foram instruídos nas leis de Deus e nos princípios de Deus. Não foi só Daniel. Veja um exemplo de Moisés. Vocês leem em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em palavras e obras. Queridos irmãos, Moisés aprendeu a sabedoria dos egípcios. Há algo errado em aprender sabedoria que o mundo nos ensina, como, por exemplo, Daniel aprendeu, como Moisés aprendeu? Não. Mas não é só essa sabedoria, temos que também aprender os princípios de Deus, a verdade de Deus. Veja também em Atos, capítulo 22, versículo 3. Atos, capítulo 22, versículo 3. Porque aí vemos que Paulo, o próprio Paulo, também foi treinado ou instruído aos pés de Gamaliel. Segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, e ele próprio era zeloso para com Deus. E por isso Paulo foi também instruído. Por isso vimos aqui que Daniel, Moisés, Paulo receberam educação. E lemos na lei, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 7, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 7, vemos estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Isto é, vais ensinar a palavra de Deus. Perdão. Os ensinos de Deus, os princípios de Deus aos teus filhos. Por isso aqui vemos princípios muito importantes. Que para desenvolvermos uma mente para ser um rei, temos de ser educados. Temos que receber educação. Temos que aprender coisas. E por isso, precisamos de educar os nossos filhos. Em todas as ciências. Tanto quanto é possível para nós, conforme tenham as possibilidades, em várias disciplinas, para ter uma educação bem de vários níveis de educação. Não é só uma educação muito focada só numa área, mas uma educação ampla em vários assuntos. Sim, depois eles vão aprofundar essa educação numa área profissional deles, mas é importante termos educação, e não só educação para a nossa profissão, para as pessoas poderem terem uma vida de boas condições, por causa que estão educados e estão treinados, mas, está claro, inclui uma educação acerca da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Precisamos de estudar a palavra de Deus. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E aí lemos que a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, isto é, toda a Bíblia, é inspirada por Deus, é inspirada, é como se fosse assoprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação, na justiça, no caminho certo, para o fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Precisamos de aprender a palavra de Deus, porque além da educação, digamos assim, outras ciências. E como vimos, Moisés aprendeu, Daniel aprendeu, mas também precisamos de ter os ensinamentos de Deus. Nós, na Igreja de Deus Unida, temos vários guias de estudo que lhe darão uma certa guia, uma certa ajuda a estudar a Bíblia. Porque, ao fim de contas, o importante é a palavra de Deus, é a Bíblia. Queridos irmãos, não acreditam ou não acreditem no que eu estou a dizer. Acreditem no que a Bíblia diz. E por isso precisamos de verificar que de facto estamos a falar de acordo com a Bíblia. Mas vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, são boas para o ensino e para a educação, para que o homem de Deus, o servo de Deus, esteja bem equipado. Mas não é a única educação, porque a palavra de Deus é o fundamento da educação. Mas há outras disciplinas de educação que precisamos de ensinar os nossos filhos. Ora, hoje em dia, vivemos num mundo em que o conhecimento aumentou muito. Por exemplo, você pode ir à internet, fazer uma pesquisa no motor de busca, por exemplo, no Google ou outros, e vai encontrar muitas coisas, muito conhecimento. Mas conhecimento por si próprio não é suficiente. Lembrem-se que isso foi profetizado em Daniel 12, versículo 4. Daniel 12, versículo 4. Lemos. E tu, Daniel, eu estou a ler agora da Almeida, corrigida e fiel. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, de um lado para o outro no mundo, quando vai as pessoas não estar a viajar muito, embora hoje em dia com o Covid isso está restrito, mas neste tempo do fim temos visto que pessoas têm viajado muito e o conhecimento se multiplicará. Queridos irmãos, um conhecimento se tem multiplicado com a ajuda destas, não só inicialmente bibliotecas disponíveis, mas é, digamos assim, as bibliotecas agora estão disponíveis através destes motores de busca nas suas mãos, em sua própria casa. Mas, como disse, o conhecimento não é suficiente, porque precisamos de entender ou aprender a discernir entre o bom conhecimento e o falso conhecimento, aquele conhecimento que é inútil, ou que seja fake, que seja falso. E precisamos deste discernimento, desta compreensão. Não é só conhecimento, mas é discernir, compreender esta informação que existe por aí. Voltando a 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão sã doutrina. Irmãos, vai haver tempo em que as pessoas não têm uma mente sã, não têm senso comum, não estão a seguir coisas que são sãs, em todos os ângulos, em todas as matérias, em todos os assuntos. Isto está claramente revelado ou entendido hoje em dia com esta bagunça, esta confusão de opiniões acerca de máscaras ou não máscaras, ou isto cura ou isto não cura, e sei lá que mais. Queridos irmãos, vivemos num dia em que há tanta informação, tanto conhecimento, mas não há um discernimento, ou não há uma compreensão do que realmente é válido. E não é só nas coisas do mundo, mas isso se leva às coisas de Deus, à doutrina sã. Esse princípio de engano está no mundão todo. E por isso diz assim, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, Hoje em dia as pessoas têm estes mestres todos. Olha, eu li na internet e por isso é verdade. Não, irmãos, lá por ler na internet não quer dizer que seja verdade. Há muitas coisas que são falsas e precisamos de discernir. Precisamos de compreender e pensar e discernir. Usar a mente, porque um rei precisa de ter conhecimento, educação, mas precisa de ter um discernimento para fazer um julgamento correto, para fazer uma decisão correta. Por isso diz assim, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Só querem ouvir mais coisas que sejam atraídas a eles. Porquê? Por causa que querem que as suas cobiças, que as suas ideias, as suas maneiras de ver as coisas sejam aceitadas por outros. E por isso precisamos ter este discernimento, esta capacidade de entender e compreender e separar o que é real do que não é, para não sermos levados por enganadores. Discernir a verdade, discernir as atitudes e ver, conseguir perceber quando uma pessoa tem estas atitudes: eu sou superior, eu sou mais importante, a minha opinião está certa. Precisamos ter cuidado, precisamos ter a capacidade de discernir isto. Veja também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 a 16. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quer dizer, você consegue discernir o que é verdade e separar o que é mentira? Em todos os temas, em todas as disciplinas. Porque, como eu disse, na internet há muita porcaria por aí. E precisamos de, às vezes, nos desligar da internet. De nos desligar destas redes sociais. Porquê? Porque é só perca de tempo. Muitas vezes é perca de tempo. Precisamos ter cuidado com isso. E por isso diz assim, versículo 16, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Queridos irmãos, muitas coisas na internet são falatórios inúteis e profanos. Oh, há tanta profanidade na internet, não há? Tanta iniquidade na internet, não há? Basta abrir os olhos. E por isso eu estou a falar, precisamos de ter este discernimento, precisamos de ter a capacidade de abrir os olhos e distinguir o que é bom e o que é mau. Esta compreensão. Veja, por exemplo, em Mateus, capítulo 16. Em Mateus, capítulo 16, vemos aqui a situação de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 16. Porque ele entendeu ou percebeu que certas situações e que as pessoas não estavam a perceber isso. Vejamos aqui, no Mateus capítulo 6, começando no versículo 5. Ora, tendo os discípulos passados para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Vemos aqui que Jesus Cristo está a pensar, não acerca do pão, usou o pão como uma oportunidade para dar uma lição. E diz assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com estes falatórios inúteis dos fariseus e dos saduceus. Cuidado, como diz no versículo 12, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Isto é, dos seus ensinos. Jesus Cristo discerniu. Estava a perceber. Tinha os olhos abertos. Estava a compreender esta sutileza dos fariseus e saduceus para enganar através do ensino deles. E então vê-se aqui que as pessoas não entenderam, não entenderam. Então Jesus Cristo estava a dizer, eu estou a dizer a vocês para terem cuidado com o ensino deles. Veja também em Mateus capítulo 22, versículo 18. Mateus capítulo 22, versículo 18. Veja-se assim, aqui lê-se. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, ele tinha os olhos abertos e ele discerniu, ele percebeu, ele compreendeu que estavam a falar com malícia. E por isso, porque vocês me experimentais, hipócritas. Ele percebeu que os fariseus o estavam a tentar enganá-lo, fazer ele cair numa cilada. E por isso nós, igualmente, para sermos reis no reino de Deus, precisamos ter uma mente treinada a discernir, a entender, a perceber certas atitudes, certas linguagens do corpo, de maneira como pessoas reagem com linguagens do corpo, por exemplo. Ou seja, certas, e estar sensibilizado, estar a discernir estas coisas. Ora, como? Como é que podemos desenvolver isso? Um dos pontos importantes é de termos uma visão do grande plano de Deus, termos uma visão do que está acontecendo e, por isso, é ter uma perspectiva geral do que está acontecendo e não só do plano de Deus, mas também do maligno. O que é que ele está a querer fazer? Entender a oposição que existe contra nós. Entender que o causador deste engano mundial não é esta pessoa ou aquela pessoa, ou este governo, ou este partido de governo, ou estes governantes, ou este prefeito do município. Sim, eles são peões. São instrumentos na mão do grande causador, que é o maligno, Satanás, o diabo. E por isso, parte desta caminhada para entendermos melhor isto tudo, temos que perceber, temos que ter a visão, a grande perspectiva de que existe um plano e que existe um inimigo. Vou pôr isto de outra maneira. Imagine que você liga a televisão e quando ligou a televisão, está no meio de um filme, por exemplo, de 2 horas, e você ligou 1 hora depois do filme ter começado e olha isso por 5 minutos e depois desliga a televisão. O que é que você entendeu acerca desse filme? Nada. Ou você ficou confundido. Mas se você ler ou estudar ou tiver uma visão, olha, o filme é acerca deste assunto, deste tema, e a história vai assim até colar, e tem este entendimento geral do filme. Então você vê que este bocadinho de 5 minutos é simplesmente uma peça, um bocadinho, mas você precisa de entender o contexto inteiro. E o contexto inteiro é o plano de Deus e que há um inimigo contra nós. E por isso precisamos ter uma visão. Por isso não é só saber ou conhecer os fatos, as coisas à nossa volta, é ser educado e aprender, ir para a escola e aprender estas coisas. Não é só isso. Mas é também entender onde tudo está a caminhar nesta direção, onde está o inimigo, estas pressões, e então, através disso, entender que há princípios básicos que precisamos de, conforme estamos debaixo destas pressões, de ter um certo domínio próprio, autodomínio nesta situação para termos um controle das nossas ações, das nossas emoções, das nossas atitudes, das nossas direções espirituais que tomamos. Porque existe uma luta, irmãos. Uma luta. Uma luta do controle da nossa mente. Que Deus permite. Que Deus permite para o nosso bem. Final. Final. Precisamos ter aquela visão. Porquê é que Deus permite isso? Para aprendermos certas lições. Para ficarmos melhores pessoas neste processo. E nós estamos no meio. E quando vivemos, é só 5 minutos desta vida, deste grande plano, de milénios. E por isso é só uns minutos. Não estou a dizer que você só vive 5 minutos, mas em comparação ao tempo da vida da humanidade, é só uns minutos nestes milhares de anos. E por isso, precisamos de entender isso, precisamos de ter uma visão. E veja, por exemplo, em Provérbios 29. Provérbios 29. E falando acerca de Provérbios, quero mencionar que vamos ver, vamos virar a vários provérbios durante este sermão, e por isso mantenha uma marca aí na sua Bíblia para virar rapidamente ao livro de Provérbios. Provérbios 29, versículos 17 e 18, diz: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Ora, parte de corrigir é educar, é treinar, é ensinar com amor. Com amor. Corrigir não é bater. Pode ser, mas de uma maneira geral, corrigir é uma correção, é uma recalibração, é um ajustamento, uma correção de direção. Não é um castigo enorme, é simplesmente, olha, não é assim, mas é um bocadinho mais para a esquerda, ou um bocadinho mais para a direita. É esta correção com amor. Por isso, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Versículo 18, que é o que eu quero referir. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ora, o que é a profecia? Profecia, sim, é um ensinamento, mas é um ensinamento, neste ponto aqui, que é um ensinamento de do plano de Deus, da visão de Deus. E por isso, onde não há visão, não há um entendimento do plano de Deus, não há esta visão deste filme do qual nós estamos no meio, assim, só uns minutinhos, sem entendermos esta visão, é o que diz aqui, o povo se corrompe. O povo pensa, não vale a pena, então, vou deitar tudo fora, vou andar aí. Da maneira incorreta. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Porquê? Porque está a entender que a lei de Deus, os princípios de Deus, que é baseado em amor, porque entende a visão do plano de Deus, isso é vital para o sucesso dessa pessoa. O sucesso eterno. Para quê? Para virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, como reis, governando debaixo de Jesus Cristo. E por isso precisamos de governar a nossa mente, para entendermos o que é o governo de Deus, e o governo de Deus é baseado em amor, e temos que governar os nossos pensamentos, o nosso coração, debaixo dessas mesmas diretrizes de amor. como é que nos conduzimos ao próximo? Com amor ou não? Por isso, irmãos, quando obedecemos às leis de Deus, porque diz aqui, mas o que guarda a lei de Deus, esse é feliz. Então, o que é que Deus nos dá? Nos guia um bocadinho mais com o seu Espírito, porque lemos em Atos 5:32 que Deus dá o seu Espírito aos que lhe obedecem. Sim, o Espírito de Deus nos dá este entendimento adicional. Porquê? Porque estamos a obedecer às leis de Deus. Estamos a viver o caminho de Deus. Estamos a aplicar o caminho de amor. Então Deus nos dá o seu poder, a sua ajuda adicionalmente para entendermos as coisas um bocadinho melhor. E conforme vamos praticando e vivendo mais de acordo com os princípios de Deus, com as leis de Deus, com os ensinos de amor de Deus, não é ser pegajoso ou coisa assim, mas é ser genuíno do coração a ter este amor de Deus, então vamos receber mais deste guia do Espírito de Deus e, através disso, vamos entendendo um bocadinho melhor as coisas de Deus e, assim, entendemos melhor o plano de Deus, a grande perspectiva. Veja, em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 a 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 a 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 a 14. Diz assim, pelo qual... por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Sim, você entende as coisas do homem, porque você tem o espírito do homem no homem, que ajuda a você a entender as coisas físicas, a sabedoria, vá para a escola, aprende coisas físicas. Mas, assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então, Deus, quando nos dá o seu espírito, começamos a entender as coisas a um nível mais elevado. Não só a um nível físico, mas começamos a entender as coisas de uma maneira espiritual. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não só em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus. Por isso, irmãos, o Espírito de Deus nos dá um adicionamento, um conhecimento, um entendimento mais profundo, uma perspectiva mais correta. Nos ajuda a ter esta visão de uma maneira mais correta. E por isso diz assim, no versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E por isso pedimos a Deus a sua ajuda dele. Pedimos a Deus o seu espírito, a sua guia, o seu ensino, para nós entendermos as coisas a um nível mais alto. Veja em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de temor, não é um espírito de covardia, assim, de ter medo de coisas, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. O Espírito de Deus nos dá este equilíbrio moderado no conhecimento, um equilíbrio mental, uma mente sã, para vermos as coisas de uma maneira bem equilibrada. Em Salmos 111, versículo 10, lemos na Almeida Corrigida e Fiel, que diz, bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. Quando obedecemos a Deus, e quanto mais obedecemos a Deus, mais entendimento temos. Porquê? Porque Deus nos dá esta ajuda do Espírito dele, que ele dá mais e mais desta capacidade do Espírito de Deus para nós começarmos a entender as coisas de uma maneira melhor. Por isso, irmãos, quando temos problemas, quando temos dificuldades, quando coisas difíceis acontecem à nossa volta. Não fique chateado, envolvido emocionalmente com o problema imediato à sua volta. Não fique irado com isto. Não estou a dizer que não é difícil, ou que não é fácil, perdão, mas temos que ter a perspectiva, a visão geral. E por isso, pense em termos mais amplos do que a sua situação específica. Pense em termos do plano de Deus, do que Deus está a fazer consigo e conosco e para a humanidade. E pense também que existe um grande ataque de Satanás, que é a verdadeira causa desses problemas. Veja esta visão. E por isso esta visão vem do treino mental para pensar para além de hoje. Pensar para além do que está a acontecer agora. Isso requer domínio próprio. Temos que olhar para o verdadeiro resultado final da situação ou do problema. E o resultado final é que vamos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus para governar com Ele. E por isso precisamos de aprender estas lições. E por isso estamos aqui a aprender. É uma aprendizagem. E por isso lemos, quando Deus se aproximou a Salomão inicialmente, lemos isso em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 10, Salomão pediu a Deus para ter um coração compreensivo, para discernir prudentemente, para poder julgar o povo da maneira correta. Por isso, estamos a pedir a mesma coisa nas nossas orações, quando nos aproximamos de Deus, nos nossos joelhos, nas nossas orações diárias. Estamos a pedir a Deus um coração compreensivo, para discernirmos cuidadosamente entre o bom e o mal, para compreendermos essas coisas, para que nós possamos fazer o que é correto. Precisamos de pedir a Deus esta sabedoria. Por isso precisamos de ver o plano dele e então pedir esta sabedoria. Para quê? Para fazer as decisões corretas, com sabedoria. Então, esse é o quarto ponto, neste ponto de preparação para ser o rei segundo os princípios de Deus. Como disse o primeiro, é educação e conhecimento. O segundo é o discernimento e compreensão. O terceiro é a visão do grande plano. E este quarto é fazer as decisões corretas, baseado em sabedoria. A capacidade de usar, isto é, a capacidade de usar este conhecimento e com o entendimento correto e o correto discernimento de fatos, de atitudes, de emoções, entendendo o grande plano de Deus, fazer a decisão correta nesta situação. Uma decisão que seja prática e que funcione. E isso é sabedoria. Em Provérbios 4, versículo 7, Provérbios 4, versículo 7, lemos: o princípio da sabedoria é: adquira sabedoria, sim, contudo, o que possuís, adquira o entendimento. Na Almeida Revista e Corrigida diz: a sabedoria é a coisa principal. Por isso, irmãos, hoje em dia há muito conhecimento, na internet há muito conhecimento, mas não há esta compreensão desse conhecimento e, muito menos, não há sabedoria de como pôr este conhecimento em prática correta. E qual é a base dessa ponto de fazer as coisas de uma maneira correta? Ora, a resposta a isso está em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. ter respeito a Deus e querer fazer o que Deus quer que nós façamos. Esse é o início da sabedoria. E por isso, precisamos de pedir a Deus sabedoria, com respeito, respeitando a Ele, que é Ele que nos dá a sabedoria. E para isso precisamos de fazer o que Ele nos diz para fazer. E está claro, não é só de Deus. É pedir conselho de outras pessoas que já tenham tido essas experiências. Lemos em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Peça conselho a outras pessoas. Não seja tão arrogante e soberbo. Olha, não vou perguntar aos outros. Porquê? Precisamos ser humildes e pedir o conselho de outros. Está claro, pedir a Deus sabedoria, mas também o conselho de outros. Talvez Deus nos esteja a dar pessoas à nossa volta que tenham experiência para nos ajudar no caminho. Ora, por isso, até pessoas do mundo têm certa sabedoria que podemos usar. Em Lucas, capítulo 16, versículo 8, lemos, diz assim: elogio o senhor administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos de luz. Quer dizer que estas pessoas, embora pecadores, estavam a usar coisas com uma certa sabedoria. E está a dizer: ei, aprendem de todos. Não praticam como eles, mas aprendam de todos. Mas nos princípios eternos da vida eterna, esses princípios têm que vir de Deus e temos que praticar o que Deus diz, obedecer a Deus primeiro, em vez de homens. Por isso, isso é importante, aprender de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que se tens falta de sabedoria, pede a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O que é sabedoria? Deus quer dar a você a sabedoria. E nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida o quê? A sabedoria. Peça, porém, em fé, e nada duvidando. Por isso, peça a Deus. E assim como você pede, você vai ser engenhoso, vai ter recursos conforme há certas situações e dificuldades, vai obter os fatos todos e vai, então, pedindo a sabedoria a Deus, vai agir, como diz aqui, com fé. E esse é o quinto ponto. Precisamos ter fé, precisamos ter esperança no que Deus nos está a dar, nas direções dele, ter fé e ter coragem de fazer o que é correto. É esta fé, esperança e coragem que precisamos ter. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, 1 Samuel, versículo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, vemos aí o caso em que o David, 1 Samuel, vemos o caso de David, que estava a confrontar o gigante Golias, e ele então teve a coragem. Mas quem é este homem que está aqui a dizer mal de Deus? Então lê-se no versículo 37, disse mais David: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Ele teve fé e teve coragem de atuar de acordo com os princípios de Deus. Ele foi positivo, atuou com fé em Deus. E é o que nós precisamos ter, irmãos. Ter fé em Deus. Pensar no positivo. Ter fé em Deus. Não é no negativo. Não é pensar, oh, não, isto vai tudo ser coisas más, por isso estou ansioso, estou com medo. Irmãos, leiam em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. E se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É um pensamento positivo, com fé em Deus, com esperança em Deus e atuando com coragem. É positivo. E isso está na nossa mente, em vez de sermos covardes emocionais. Em vez de estarmos num estado de espírito de medo e de ansiedade, estamos numa atitude mental positiva. Em vez de termos uma ansiedade ou um medo que nos fazem presos e que nos levam a uma inação, que é basicamente, possivelmente, uma falta de fé, tenha fé na sua decisão, que é de acordo com os princípios de Deus, que você estudou e pediu a Deus a sabedoria dele para você ver o caminho correto, e agora tenha a coragem, a fé, a esperança e a coragem de atuar, de trabalhar, de enrolar as mangas e trabalhar com todos os seus recursos para ter o resultado que deseja. Ou não é só orar e dizer, olha, Deus vai me prover. Não, você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que fazer a sua parte. Em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, você não acredita em Deus? Você é covarde? Ou você tem fé, esperança e coragem? Porque esses, como diz aqui, lhes cabe, será, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se nós não temos coragem, se nós não temos fé, se nós não atuamos e pensamos de maneira positiva com fé e trabalhamos nessa decisão com fé, perante Deus somos covardes. Perante Deus, temos medo do homem. Lê Provérbios, versículo 29, versículo 25. Provérbios 29, versículo 25. Quem teme ao homem arma ciladas. Se quando você tem medo do homem, você está a ter ciladas a você mesmo. Você está preso pelo seu próprio medo, pela sua própria ansiedade. Eu não estou a dizer que, em certos casos, a ansiedade é um problema médico, não estou a dizer isso, mas estou a dizer estamos a pensar positivamente, a fazer a nossa parte tanto quanto possível, estamos a enrolar as mangas e trabalhar, em vez de ficar, que pena, coisa de mim, que pena, tenho medo, mas é o que leio aqui. Versículo 25. Mas o que confia no Senhor está seguro. Então, irmãos, qual é o sexto ponto aqui? O sexto ponto. Por isso, tendo esta fé, esperança e coragem, precisamos de ter Agora, como sexto ponto, a persistência mental e autodomínio de fazer o que sabemos que devemos de fazer. Isto, irmãos, é a definição de caráter. Precisamos de ter a persistência mental e autodomínio de fazer o que sabemos que devemos fazer. Isto é, de enrolar as mangas e trabalhar e fazer o que sabemos que devemos fazer. Gálatas capítulo 5, versículo 23, falando acerca do versículo 22 a 23, acerca do fruto do Espírito, diz que um dos atributos do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Domínio próprio. E por isso você precisa de aprender a importância de ter domínio próprio. Autodomínio, de fazer o que sabe que deve fazer. Caráter. Isto é caráter. Veja em Provérbios, capítulo 17, versículo 27 a 28. Provérbios 17, versículo 27 a 28. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Na Bíblia, na linguagem 2, diz, quem controla as suas palavras, isto é, tem domínio próprio de controlar o que está a dizer, é sábio. E quem mantém a calma, mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Veja também em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo, isto é, aquele que se tarda em irar-se, do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que toma uma cidade. Ora, se você está a ser treinado para ser um rei, para controlar uma cidade, você tem que primeiro controlar a sua mente, ter domínio do seu espírito, ter esta persistência mental e autodomínio de fazer o que sabe que deve fazer. Por isso este autodomínio, este dominar o seu espírito, é uma característica importante e essencial para ser escolhido por Deus. Aprender a dizer não, quando é necessário dizer não, a mim mesmo. A mim mesmo. A eu próprio. Ser um mestre dos nossos pensamentos e emoções é a única liberdade. É a liberdade de ter domínio próprio. Por isso é uma disciplina de, por exemplo, levantar-se à hora que deve de manhã. É ter a disciplina de estar no trabalho à hora. Ou mesmo, digamos, antes da hora. Disciplina de trabalhar duro e crescer no seu emprego. Trabalhar duro. Não é arranjar desculpas para dizer, olha, eu não posso trabalhar. É a disciplina de controlar os seus pensamentos em coisas construtivas. É a disciplina de guardar os seus pensamentos para serem positivos. É a disciplina de evitar de estar desencorajado. É a disciplina de completar o que iniciou. É a disciplina de persistir no caminho de Deus até ao fim. Perseverar até ao fim. Em Provérbios 24, versículo 10. Lemos. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Não sejas uma pessoa que desiste quando encontras dificuldades. Não se dê o luxo de estar sentado e dizer: "Oh, eu tenho pouca sorte." Não se dê o luxo de estar a sentir triste por mim próprio. Não se dê o luxo de ter pena de mim próprio. Não se dê o luxo de desistir. Mas tenha a persistência mental e o autodomínio de fazer o que sabe que deve fazer. Dirija a sua mente na direção de ser positivo, de ter o caráter de fazer e realizar o que tem que fazer com fé e coragem. E, finalmente, o sétimo ponto. A motivação disto tudo. A intenção e a motivação disto tudo tem que ser para servir o outro, o próximo. A mente é para servir o próximo, não é para servir a mim mesmo. Pense nos outros. Pense em ter cuidado para com o próximo. E não pense: "Olha, porque eles não cuidaram de mim. Oh, eles não fizeram isto a mim, deviam ter feito, por isso estou zangado com eles." Não. Jesus Cristo disse, em Lucas 22, versículo 42, antes de morrer, quando estava a ser sacrificado para morrer, nessa situação, na oração dele, antes de ir para a cruz, disse, Lucas 22, versículo 42, "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua." Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. E Deus permite estas coisas que estão a acontecer no mundo. Lemos em Efésios capítulo 5, este simbolismo entre Cristo e a Igreja, que é simbolismo do homem sobre a mulher. Mas entre Cristo e a Igreja, lê-se em Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz: "Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela." E a si mesmo se entregou por ela. O que é que isso quer dizer? Não esteve a pensar acerca dele, esteve a pensar acerca dos outros, da Igreja. E você? E eu? Temos o mesmo sentimento? Temos a mesma atitude que houve em Cristo para servir os outros, mesmo que eles não nos sirvam a nós? Isso não importa! Quando Jesus Cristo morreu, quantas pessoas é que estavam a servir a ele? Zero. Todos se desviaram dele. Estava sozinho. E tal como Cristo sofreu, nós temos que sofrer também. Temos que ter a mesma atitude. Veja em Atos, capítulo 20, versículo 35. Aqui lê-se uma coisa que Jesus Cristo disse aos irmãos. Por isso é que está escrito aqui, em Atos, capítulo 20, versículo 35, diz assim: "Recordem as palavras do próprio Senhor Jesus, que eram: mais bem-aventurado é dar do que receber." Mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha, eu não vou dar porque não estão a dar a mim. E por isso, eu não vou dar a eles. Foi essa a atitude de Cristo para conosco? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Em Mateus, capítulo 20, versículo 25 a 28. Diz, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Este mundo hoje em dia está a ficar mais e mais deste género. Dominar as pessoas. Vocês têm que fazer o que eu faço, senão não podem ir aqui ou acolá, ou viajar, ou visitar, ou coisa. Têm que fazer o que... Isto é uma dominação, exercer autoridade sobre os outros. Versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, ser filho de Deus no reino de Deus para governar a humanidade, porque quem quiser ser parte dos fiéis, filhos de Deus, pelo contrário, diz assim, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Qual é a sua motivação do coração? É para servir os outros? Ou é para servir a mim mesmo? É para fazer a vontade de Deus, que é obedecer a Deus e amar a Deus e amar o próximo? Ou é, tem que fazer o que eu quero. Queridos irmãos, precisamos ser líderes servidores. Líderes que são servidores. Essa pessoa, então, tem essa atitude mental, que tem essa motivação para servir o próximo. Motivação sincera dentro do coração. É o que eu quero. É o que você está a pensar. É o que eu quero. Eu quero servir os outros. Não me preocupa se estão a fazer da maneira que eu quero a mim. Eu quero servir os outros. Eu quero fazer a vontade do Pai. Que é amar a Deus e amar o próximo. Então, você será uma pessoa feliz. E você, então, será um rei no reino de Deus. E por isso, você precisa estar a treinar agora para ser um rei no mundo da manhã e desenvolver estas atitudes mentais. A atitude, a mente, de servir o próximo. De ter uma persistência natural e autodomínio de fazer o que sabe e que deve fazer. E para isso, precisa ter fé, esperança e coragem. E por isso, precisa ter sabedoria. E por isso precisa ter a visão do grande plano. E para isso você precisa de aprender e pedir discernimento e compreensão. E, está claro, você precisa ter uma educação e conhecimento. Mas o ponto final é esta mente de rei para servir o próximo. Uma mente como a mente do Criador para ser um verdadeiro filho de Deus no reino de Deus.